prioritárias, como a PEC do fim da escala 6x1 e a medida provisória que põe fim à taxa das blusinhas. O Senado, sob a liderança de Davi Alcolumbre, tem resistido a iniciativas do governo federal, enquanto a Câmara, liderada por Hugo Mota, busca consenso com o Planalto. A MP tem validade até setembro e precisa ser votada por uma comissão mista e pelo plenário das duas casas para ter validade permanente. A investigação que resultou em um novo mandado de prisão contra o bicheiro Adilcinho revela a ligação dele com políticos. A apuração da Polícia Federal mostra relações entre o grupo do bicheiro e o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Segundo a PF, o principal elo entre Bacelar e o grupo de Adilcinho é um veículo Mercedes-Benz blindado encontrado na casa do ex-presidente da Alerje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegou que a China interferiu nas eleições americanas em 2020. Não é a primeira vez que o líder dos Estados Unidos atribui a derrota para o democrata Joe Biden a uma suposta fraude nas urnas. Em um pronunciamento na noite desta quinta-feira, Trump anunciou a abertura de 5 grupos de documentos da Casa Branca que supostamente provariam fraudes nas eleições de 2020. Horário de Brasília, agora 00:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
3 minutos desta sexta-feira, hoje 17 de julho de 2026. Muito bom dia, muito obrigado a você que nos faz companhia aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada. Produção, Karina Almeida. Trabalhos técnicos comigo aqui, Ricardo Garcia. E nós vamos na sua companhia, ouvinte CBN, até às 5 da manhã. Você participa via WhatsApp, via YouTube, via Instagram, via e-mail. Daqui a pouquinho a gente lembra os caminhos, porque agora vamos a alguns dos principais destaques do dia. Começamos com o embate político em torno das tarifas dos Estados Unidos. É assunto para João Rosa.
Após a confirmação do tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, o governo e a oposição trocaram acusações sobre a responsabilidade pela medida. A taxação também foi alvo de críticas dos pré-candidatos à presidência. Um recorte da pesquisa Genial Quest aponta que 51% dos entrevistados acreditam que Flávio Bolsonaro pediu o tarifaço a Trump, enquanto 30% acham que ele atuou para evitar a cobrança.
Prejuízo grande para o setor exportador. Karen Lemos.
Diversos setores da indústria e do comércio repudiaram a tarifa adicional de 25% a ser imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros a partir da próxima semana. A Câmara Americana de Comércio no Brasil fala em prejuízo bilionário. Já representantes de setores como calçados e maquinários estimam quedas significativas nas exportações deste ano.
O governo sinaliza que vem retaliação, destaca Samantha Klein.
O governo estima que 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão afetadas pelo tarifaço de 25% e prepara um programa para socorrer as empresas. O Palácio do Planalto também refez as contas e aceitou os argumentos da equipe econômica e diplomática para aplicar a lei da reciprocidade somente no momento adequado, segundo as palavras do vice-presidente Geraldo Alckmin. O Planalto também avalia que a Casa Branca vai impor uma taxa adicional de 12,5% ao Brasil e outros 60 países.
E Como se não bastassem as tarifas, há outro problema no radar. Nadédia Caladu.
O Brasil pode perder o acesso ao mercado europeu de carnes a partir de setembro e a adaptação às novas exigências do bloco demoraria ao menos 30 meses. O alerta é da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, que manifestou preocupação em meio às negociações com a União Europeia.
Meia-noite 7, penduricalhos. Liberou geral no Congresso. Pode isso, Igor Cardim?
O TCU autorizou que gratificações de chefia sejam pagas fora do cálculo do teto constitucional para servidores do próprio Tribunal, da Câmara e do Senado. A decisão, aprovada por 8-1, pode beneficiar mais de 25 mil servidores e gerar impacto de 211 milhões por ano. Segundo o constitucionalista, a medida contraria o entendimento do STF.
O adeus a um dos grandes da nossa profissão. A manchete é de Júlia Viana.
O jornalista Renato Machado será velado e cremado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro morreu aos 83 anos, vítima de insuficiência cardíaca e deixa um legado de coberturas históricas. O jornalista foi responsável pela reformulação do Bom Dia Brasil, onde atuou como editor-chefe e apresentador e compartilhou a paixão pelos vinhos por mais de uma década na CBN.
Novas regras para entrada e permanência nos Estados Unidos. A manchete é de Lucas Taveira.
Novas regras para vistos de estudantes, jornalistas e participantes de programas de intercâmbio foram anunciadas pelos Estados Unidos. A proposta estabelece um prazo fixo de permanência, substituindo o modelo atual que acompanha a duração do curso, do programa ou do contrato de trabalho. A medida ainda precisa passar pelo Congresso, mas, se aprovada, deve aumentar a burocracia para quem pretende permanecer no país por mais tempo.
Cadeia pesada para agressor de mulher. O destaque é de Marcelo Rocha.
A Justiça de São Paulo condenou o empresário Thiago Brenan a 31 anos e 5 meses de prisão por crimes contra uma ex-companheira. A decisão também determina indenização de R$100 mil à vítima. Brenan, que cumpre pena na Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, por crimes como estupro, ainda pode recorrer.
Brasileira morta na Europa, assunto para Janaína Regiane.
A família da brasileira Silvilene Rocha, assassinada na Bélgica, faz um alerta sobre golpes praticados em nome da vítima. Segundo o irmão dela, criminosos estão enviando links e se passando por parentes para pedir dinheiro. A família reforça que não está realizando nenhuma campanha de arrecadação e orienta a população a desconfiar de qualquer solicitação de ajuda financeira. Os familiares também pedem apoio ao governo brasileiro para agilizar o traslado do corpo ao Brasil. Silvilene foi morta a facadas no início da semana. Um jovem de 20 anos foi preso como suspeito do crime, mas a motivação ainda é investigada pelas autoridades belgas.
Polêmica sobre duas rodas em São Paulo. Guilherme Gimenez.
A Uber segue impossibilitada de oferecer o serviço de mototáxi em São Paulo após nova negativa da prefeitura, sob a alegação de falta de comprovação da contratação do seguro de acidentes pessoais. A disputa entre a administração municipal e a empresa acontece desde 2023. A proibição é contestada pela plataforma.
Meia-noite 10. Destaque do interior paulista chega aqui no CBN Madrugada com Samuel Santos.
O estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de gripe aviária em ave silvestre em 2026, em Guaíra, cidade que fica a 120 quilômetros de Ribeirão Preto. O diagnóstico foi feito em uma irerê resgatada em uma área urbana da cidade. Segundo a Defesa Agropecuária, o caso é isolado. Algumas granjas nas redondezas também foram vistoriadas e quem trabalha nesses locais recebeu orientações.
Escola Pública Peronomútio. Assunto para Clauson Dutra.
A Prefeitura de São Paulo publicou um edital para terceirizar a gestão de escolas municipais das zonas Sul e Norte. O modelo amplia uma experiência já adotada na capital e é diferente do aplicado pelo governo do estado. A CBN ouviu especialistas para entender as diferenças e os pontos de atenção da proposta.
Meia-noite 11. Pênalti é gol na seta? Não é bem assim, explica Matheus Maciel.
Os goleiros têm sido um dos grandes protagonistas dessa Copa do Mundo. E os dados comprovam isso. Dos 61 pênaltis cobrados durante o Mundial, 21 foram desperdiçados. A taxa de conversão é a pior da história de todas as Copas. Messi, Mbappé e Bruno Guimarães estiveram entre os que perderam o gol. A CBN foi em busca de respostas para entender o que explica ser cada vez mais difícil colocar a bola na rede.
A Copa do Mundo deu um pequeno descanso, mas o Brasileirão está de volta, Gabriel Dudziak.
Dois jogos marcaram a retomada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Santos por 2-1. Lucas Emanuel e Kadir marcaram os gols do Glorioso e Barreal anotou para o Peixe. Já o Vitória venceu o Vasco por 1-0 na Bahia, com um gol de Renato Kaiser. Hoje serão realizados mais dois jogos da 19ª rodada do campeonato. No Maracanã, às 8 horas, o Fluminense encara o Bragantino. No mesmo horário, no interior de São Paulo, Mirassol e Grêmio se enfrentam.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
É hora da gente saber como estará o tempo em todo o Brasil nesta sexta-feira com Aline Araújo.
O destaque da previsão do tempo no Brasil para essa sexta-feira é a mudança no padrão atmosférico sobre o sul do país. Em todos os estados da região, as rajadas de vento já se intensificam e no Rio Grande do Sul a chuva ganha força ao longo do dia com temporais, raios, rajadas de vento e acumulados elevados. As chuvas já iniciam nessa sexta e ao longo dos próximos dias se espalham por todo o estado gaúcho, com acumulados que podem ultrapassar os 300 milímetros, trazendo um estado de grande de atenção para transtornos por dias seguidos. Enquanto isso, o estado do Paraná entra em um período de veranico. Um bloqueio atmosférico impede o avanço de outros sistemas, favorecendo vários dias de tempo firme, temperaturas em elevação e acima da média na parte norte do estado e também a ausência de chuva significativa. No sudeste e no centro-oeste, o bloqueio mantém o tempo seco. Em Goiânia, o sol predomina durante todo o dia, com máxima de 28 graus, e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, configurando alerta para baixa umidade, exigindo atenção para hidratação e atividades ao ar livre nos horários mais quentes do dia. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa leste. Em Recife, a previsão é de aproximadamente 60 milímetros de chuva ao longo dessa sexta-feira, com chuva persistente desde a madrugada até o período da noite. A cidade está sobre alerta e risco de alagamentos pontuais. Os termômetros variam entre 23 e 26 graus. Já no norte do Brasil, o calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva, principalmente entre o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, enquanto o restante do país segue sob influência do ar seco e do bloqueio atmosférico. Para o fim de semana, a atenção continua voltada para o Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, as instabilidades aumentam ainda mais, com previsão de temporais fortes, chuva volumosa, rajadas de vento intensas e risco elevado de transtornos. No restante da região sul, o tempo seco ainda predomina no Paraná e em boa parte de Santa Catarina, enquanto o bloqueio atmosférico continua mantendo o Brasil central, com predomínio de sol, baixa umidade relativa do ar e temperaturas em elevação. Aline Araújo, da Clima Tempo.
15 minutos agora desta sexta-feira. Mais uma vez, muito bom dia. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha. Eu e Ricardo Garcia, vamos juntos até às 5 da manhã. E muita gente já participando via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. Mais uma noite na companhia de vocês, indo para casa, é o Leandro Giuliardi, de Joinville, Santa Catarina. Obrigado, Nínero Torres, de Vasconcelos, está por aqui também, manda o seu bom dia. Givaldo, de Maceió, Alagoas. O bom dia que chega também do Leonildo, de Hortolândia, no interior de São Paulo. Carlos Sérgio Macedo, do bairro do Paraíso,
em São Paulo. Obrigado, meu caro, pelas suas palavras, pela companhia. No YouTube já tem uma galera também trocando ideias aqui. No nosso chat, Jairo Campos, de Magé, no Rio de Janeiro. O Lucas Rocha, também muito obrigado ao nosso ouvinte, o Chora Ninguém. Chora Ninguém está sempre conosco também, participando da programação. Paulo Almeida, de Pitimbu, Natal, Rio Grande do Norte. Jackson Campos está conosco aqui também via YouTube. E o Jackson Campos é o nosso entrevistado hoje, viu, Ricardo Garcia? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os aspectos econômicos, políticos também, por que não, das tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos. O Jackson, que é especialista em comércio exterior, estará conosco aqui daqui a pouquinho no CBN Madrugada para explicar para a gente aí quais são as consequências dessa medida adotada pelos Estados Unidos. Obrigado a você que participa também via e-mail. É só entrar no site cbn.com.br, você clica no Fale com Âncora, ou então via Instagram. Estamos aqui na rede social também, no Instagram, no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão, você pode participar por aqui, como faz o Thiago Lima Reis. Mandando bom dia para você também, viu, Ricardo Garcia? O Arnaldo Barbosa, de Maceió, Alagoas, também participando via Instagram no @phcgalvão. E muito obrigado também pela participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Daqui a pouco a gente registra outras participações no 11 99911 9981. Meia-noite 18, daqui a pouquinho a gente vai falar das consequências na economia dessas medidas adotadas pelo governo Trump, mas vamos começar pela política. João Rosa, em Brasília, traz as informações aí sobre troca de acusações, né? O governo culpando a oposição, a família Bolsonaro, né? Acho que até os bolsonaristas sabem, né, que há uma parcela enorme de culpa do Eduardo Bolsonaro inicialmente, né, que foi aos Estados Unidos e permaneceu lá trabalhando contra os interesses nacionais, que aplaudiu quando vieram aquelas primeiras tarifas impostas pelos americanos. Então, não há dúvida de que tem a mão da família Bolsonaro nessa história toda. E a família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, acusa o governo de não ter agido de forma correta em relação às questões comerciais, a relação com os Estados Unidos. O João Rosa tem os detalhes para a gente.
A cobrança da nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros repercutiu no meio político e também ganhou espaço na disputa eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro disse que o Brasil é um avião sem piloto e culpou o presidente Lula pela taxação.
A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Quem está dizendo? Não sou eu, não. É o próprio governo americano.
O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, rebateu o pré-candidato e disse que as acusações dele revelam desespero com o escândalo do Banco Master e a ligação dele com Daniel Vorcaro. Já o deputado Lindbergh Farias, do PT, acusou a família Bolsonaro de articular as tarifas com a Casa Branca.
Tariflávio ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Tudo começou com eles, ainda no julgamento do Bolsonaro, quando eles trabalharam ali ativamente por tarifas. Há uma articulação dessa extrema-direita internacional, norte-americana, tentando interferir nas eleições aqui no Brasil.
Tanto o governo quanto a oposição tentam se descolar das tarifas e transformam esse tema em uma guerra de narrativas. A tarifa também repercutiu entre outros pré-candidatos na disputa presidencial. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, alertou para o risco de quebra de setores produtivos por causa de uma disputa eleitoral, ao citar Lula e Flávio.
Quero registrar aqui a minha indignação. Então eu pergunto a Lula e ao Flávio. Vocês estão defendendo o interesse de uma campanha eleitoral. O Brasil ficou de fora da defesa de vocês.
Já o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, condenou o tarifaço e disse que os erros do governo Lula não justificam a medida.
Eu condeno essa medida. Agora, o governo Lula também errou feio. Em vez de negociar com seriedade e defender os interesses do Brasil, criou atritos desnecessários e transformou a política externa em palanque eleitoral.
Em meio à troca de acusações, um recorte da pesquisa Genial Quest mostra que 51% dos entrevistados concordam com Lula que Flávio pediu o tarifaço a Donald Trump. Já 30% acreditam que Flávio pediu a Trump para não taxar o Brasil. A sondagem também mostra que 42% dos entrevistados afirmam que o tarifaço aumenta a vontade de votar no atual presidente, um crescimento frente aos 39% de junho. Já a preferência pelo senador Flávio Bolsonaro recuou de 30% para 27%. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, João Rosa.
A repercussão nos setores exportadores com a repórter Karen Lemos.
Representantes da indústria e do comércio alertaram para os impactos do novo tarifaço no Brasil. Itens como etanol, máquinas agrícolas, roupas, calçados e papel vão pagar uma tarifa adicional de 25% para entrar nos Estados Unidos a partir de 22 de julho. Segundo a Câmara Americana de Comércio no Brasil, a cobrança será somada às tarifas atuais e alcançará cerca de 3 mil produtos brasileiros exportados, resultando em um prejuízo bilionário, conforme explica Abraão Neto, presidente da Anshan Brasil.
As sobretaxas de 25% afetam mais de 11 bilhões de dólares de exportações anuais do Brasil para os Estados Unidos. Mais de 26% de tudo que o Brasil vende para aquele mercado. Então, esse cenário demanda, na nossa avaliação, que se redobrem as tentativas de diálogo e de negociações entre os dois governos.
A Confederação Nacional da Indústria destacou que a sobretaxa corrói de forma drástica a competitividade nacional, em um cenário em que 20 estados brasileiros já registraram queda nas exportações para os Estados Unidos neste semestre. A Confederação aponta ainda a queda de 13% nas exportações deste ano, perda que chega a 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Os Estados Unidos também são o principal mercado externo da indústria brasileira de máquinas e equipamentos. Segundo Patrícia Gomes, diretora de comércio exterior da ABIMAC, a tarifa deve elevar custos e comprometer investimentos nos dois países.
Exportamos em 2025 para os Estados Unidos 3,2 bilhões de dólares. É o principal mercado de destino das exportações do setor, representando 23% das nossas exportações. E com a medida anunciada, a gente pode ter uma redução para 2026 de cerca de 11%.
A indústria de calçados, por exemplo, já revisou de 3,6% para 7,1% a previsão de queda das exportações no ano, como explica o presidente executivo da AB Calçados, Haroldo Ferreira.
Este novo tarifaço vai inviabilizar os negócios que já estavam acontecendo ou os futuros negócios para o mercado norte-americano. E isso vai prejudicar bastante a indústria calçadista nacional, isso coloca em risco muitos postos de trabalho.
Durante as negociações, o setor empresarial brasileiro mandou mais de 300 manifestações ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos, só que não adiantou. Mercadorias embarcadas antes do início da cobrança poderão escapar da tarifa se chegarem ao território norte-americano até 29 de julho. Carne bovina, café, petróleo, suco de laranja, minério de ferro, celulose e aeronaves civis estão na lista de produtos que ficarão isentos da nova taxa, segundo Washington, porque isso poderia elevar a inflação e afetar as cadeias produtivas americanas. Com colaboração de Pedro Fagundes, de São Paulo, Karen Lemos.
Bom, vamos ver até onde vai o Donald Trump, né? Porque esse é o tipo de medida perde-perde. Todo mundo sai perdendo. A única instituição que está ganhando de início nessa história toda são os cofres dos Estados Unidos, é o Tesouro Americano. É porque quando eles taxam os nossos produtos que são vendidos daqui para lá, quem paga mais é quem vai importar. É quem está comprando lá nos Estados Unidos que vai ter que pagar mais taxas, portanto o nosso produto vai ficar mais caro, tem uma dificuldade para entrar lá nos Estados Unidos, mas se ele entrar, quem vai pagar essa conta é o importador, lá nos Estados Unidos. E aí o que acontece? O preço do produto que ele comprou mais caro vai ser vendido mais caro lá nos Estados Unidos. Não à toa, há uma pressão inflacionária muito grande lá, e isso faz com que a popularidade do presidente Donald Trump esteja em queda. Portanto, é uma medida perde-perde. Vamos ver até onde vai o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E como eu disse há pouco, daqui a pouquinho a gente vai levar ao ar a entrevista que fizemos com o especialista em comércio exterior, o Jackson Campos, para trazer para a gente aí quais são as principais consequências dessas medidas. Uma das questões que eu abordo é a possibilidade ou não de o Brasil se utilizar desta situação, desse ambiente, para buscar novos parceiros comerciais. Isso é importantíssimo. E o Brasil tem feito isso já desde o início dessas imposições colocadas pelos Estados Unidos. É importante que a gente abra a nossa pauta de exportações para outros parceiros e também com outros produtos. É um outro aspecto que eu destaco com o Jackson, algo que eu falo sempre aqui no CBN Madrugada, né, Ricardo Garcia? Eu acho vergonhoso, né? Triste, o Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo, a gente está oscilando ali, 9º, 11º, ser responsável apenas por 1,2%, 1,3% do comércio mundial. É muito pouco, é muito pouco. Como eu sempre dou um spoiler aqui, né, Ricardo Garcia, o Jackson Campos já destaca que um dos motivos disso é o fato de a nossa indústria realmente não ter mantido o crescimento que teve desde o início lá da década de 50 até 80, 90, depois estamos patinando. A nossa indústria está patinando nos últimos 20 e 30 anos. É só olhar a participação da indústria no PIB nacional. Se a gente voltar lá para a década de 80, 90, a indústria era responsável por 1/3 da nossa economia, pouco mais de 30%. O que aconteceu nesses últimos anos? Obviamente que houve um crescimento do primeiro setor, do segundo, do agronegócio, do setor de serviços, não há dúvida nenhuma. Mas a indústria foi caindo num ritmo muito maior. Estamos hoje aí com 12, 13%. A indústria de transformação é responsável por apenas 12, 13% do PIB. É muito pouco. É muito pouco. Então, o que a gente precisa fazer, né, para ter uma parcela maior do comércio internacional é uma das questões que eu lancei aí para o Jackson Campos, que é especialista em comércio exterior. Vai participar daqui a pouquinho da nossa programação. 12:29, daqui a pouco a gente tem mais ainda sobre as repercussões dessas medidas dos Estados Unidos. O governo brasileiro está prometendo reciprocidade, né? Retaliação. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agradecer aqui as mensagens que chegam. Obrigado ao Valdinei, de Senador Canedo, em Goiás. Sextou, mandou aqui o Luiz Ribeiro, de Abreu e Lima, Pernambuco. Obrigado ao Williams, de Maceió, também participando pelo WhatsApp. No YouTube, chegando aqui, Valdir Cunha, de Macena. O Silvio, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Gilberto Vieira, também ouvinte. Arthur, está por aqui. Ricardo Marques, de Tubarão, no Sul de Santa Catarina. E muito obrigado a você que nos prestigia também aqui nas redes sociais, no Instagram, @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão, você pode interagir conosco aqui na rede social, no Instagram, como faz Abel Santana, Maria Cristina da Silva e também o Magnus Eduardo Saraiva. Muitíssimo obrigado. Vem aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou que houve manipulação por inteligência artificial na foto em que ele aparece ao lado de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro, banqueiro do Banco Master. A fala foi dada em uma live enquanto o senador criticava o presidente Lula por não ter familiaridade com tecnologias e nem usar celular. A imagem de Flávio Bolsonaro ao lado do sicário foi divulgada pelo site ICL na quarta-feira. O portal afirma que a submeteu a detectores de uso de inteligência artificial. O G1 também fez a checagem nas ferramentas e elas indicaram baixa probabilidade de manipulação por IA. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o Pix vai continuar gratuito, seguro e instantâneo. A declaração ocorreu em resposta às críticas dos Estados Unidos, que usaram o sistema de pagamento como justificativa para uma tarifa de 25% sobre mercadorias brasileiras. A decisão do governo de Donald Trump, após investigação de práticas comerciais, vai afetar 18% das exportações do Brasil. Galípolo destacou o crescimento de uso de cartões de crédito, refutando alegações de prejuízos às empresas norte-americanas. O Senado aprovou o projeto que reduz em quase 40% a Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. A medida é criticada por ambientalistas e gera temor de aumento de garimpo e desmatamento. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente informou ser contrário à proposta. A redução da área de mata é uma demanda de defensores da construção da Ferrogrão, via férrea tida como fundamental para facilitar o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste e considerada prioritária para ruralistas da região e do norte do país. No horário de Brasília, 00:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Meia-noite 34, a gente vai voltar mais à frente a falar dessas questões ligadas às tarifas. Agora nós vamos voltar a Brasília com Igor Cardim. Aqui é uma coisa simplesmente absurda, assunto que a gente tem destacado também muito aqui no CBN Madrugada, que é a questão dos penduricalhos. É uma vergonha o que acontece, e eu vou lembrar mais uma vez, sempre que falo da questão do funcionalismo público e dessas ações vergonhosas que acontecem, temos que lembrar que a maioria dos servidores públicos, né, Ricardo Garcia, não tem nenhuma ligação com essa história aqui. Não tem, não ganha penduricalho nenhum. Quem ganha penduricalho é judiciário, é Ministério Público, é funcionário do Congresso Nacional, tem lá um orçamento de bilhões de reais, que é uma coisa simplesmente absurda, onde o sujeito ou a funcionária entra ganhando quase 30 mil reais, o que mostra que eles vivem numa outra realidade, vivem num outro mundo, num outro Brasil, porque um país que paga um salário mínimo de R$ 1.600, que paga R$ 1.600 para 60% dos seus aposentados e pensionistas que trabalharam durante 30, 40 anos, um país que paga 3, 4, 5 mil reais para professor, não pode pagar 30 mil reais para assessor de deputado e senador. Não dá. Não pode pagar 20 e tantos mil reais para a polícia legislativa. Faz tempo que a gente não fala da polícia legislativa, né, Ricardo Garcia? Mas não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer. Pelo menos agora, de uns anos para cá, o concurso da Polícia Legislativa eles jogaram para nível superior. Porque até alguns anos atrás, era um concurso de nível médio para colocar um terno lá e ser a polícia dos deputados e senadores e começar ganhando mais de 20 mil reais. Era isso que acontecia. O salário continua o mesmo. Mas agora eles estão exigindo nível superior para ser polícia legislativa. Então, um país que paga 20 e tantos mil para a polícia legislativa, que paga 30 mil para o assessor do deputado e senador, que são centenas de milhares lá naqueles prédios, esse país não pode ter um salário mínimo de R$ 1.600. Vocês querem pagar 20, 30 mil para quem trabalha lá no Congresso? Né? Façam o possível e o impossível para que a gente transforme esse país, para que a população possa usufruir também dessas benesses. Porque o que acontece historicamente é isso. Né? Vivemos numa sociedade patrimonialista em que poucos simplesmente, né, tomaram conta do Estado, das riquezas do Estado, e é isso que nós vivemos. Teto não existe mais, teto virou piso. A gente está vendo o próprio Supremo Tribunal Federal chancelar essa vergonha, esse absurdo. Teto virou piso. 46 mil é pouco para eles. Eles não sabem quanto ganha a gente, né, Ricardo Garcia? Quanto pessoal que trabalha na iniciativa privada, eles não sabem quanto ganha. Né? Então, 46 mil é pouco para eles. Né? Vamos ouvir o Igor Cardim.
O Tribunal de Contas da União decidiu autorizar que o salário e a gratificação por desempenho de função de chefia de servidores da própria Corte, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sejam pagos separadamente para fins de aplicação do teto constitucional. Por 8-1, os ministros entenderam que, na prática, servidores que já recebem remuneração próxima ao limite poderão receber integralmente a gratificação sem a incidência do chamado abate-teto. A decisão foi tomada após o presidente do TCU, ministro Vital do Rego, abrir divergência em relação ao voto do relator, ministro Walton Alencar Rodrigues. O relator defendia que o processo não fosse analisado por entender que o sindicato, autor do pedido, não tinha legitimidade para apresentar a representação. Já Vital do Rego argumentou que a regra atual desestimula servidores a assumirem funções de chefia, pois parte da gratificação acaba sendo reduzida pelo teto. Os demais ministros acompanharam o voto do presidente. Segundo o entendimento do Supremo, que já foi revisado, as verbas de caráter remuneratório, como salários, horas extras e adicionais, estão sujeitas ao teto do funcionalismo. Quando a soma desses valores ultrapassa o limite, o excedente deve ser cortado. O limite do funcionalismo público corresponde atualmente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 46.366,19. Para o constitucionalista e professor de Direito da USP, Rubens Bessac, a decisão do TCU é uma afronta ao entendimento do STF.
O que aconteceu agora com essa decisão do TCU é um assinte, porque ele, na prática, autoriza que os funcionários do próprio tribunal e das duas casas do nosso Congresso, do nosso Parlamento, recebam acima do teto. Ora, ou a decisão vale para todo o funcionalismo ou não vale, não é verdade? Então, e que chama a atenção da cidadania, chama a atenção da população em algo totalmente anômalo.
Segundo o acórdão, a mudança pode beneficiar cerca de 25.700 servidores da União e gerar um impacto estimado de R$ 211 milhões por ano, o equivalente a 0,09% da folha de pagamento dos servidores ativos da União. De Brasília, Igor Cardim.
É isso, né? Uma realidade completamente diferente da brasileira, do brasileiro. O nosso ouvinte de João Pessoa, na Paraíba, está mandando uma mensagem aqui. dizendo que se aposentou do Serviço Público Federal depois de 42 anos de trabalho, e o salário dele, com todos os benefícios, não chega a R$7 mil. Essa é a realidade de boa parte dos brasileiros, né? Trabalha ao longo de 30, 40 anos, vai ganhar lá R$6, R$7 mil, alguns 10, alguns conseguem um pouco mais, 12, 15 mil reais, né, Ricardo Garcia? São poucos, mas não, essa é a realidade das brasileiras e brasileiros. A realidade em Brasília é outra. Você começa ganhando 20, 25, né? E aí, quando você chega lá no teto de 46, porque a Constituição está dizendo que 46 mil é o teto, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, é aquela história. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ganhar no máximo 46, um desembargador de um tribunal de justiça deveria ganhar no máximo, né? 43, 44, talvez. Aí o juiz lá do tribunal em algum estado vai ganhar no máximo o quê? 38? O início da carreira vai ser o quê? 15, 20? Não, já começa ganhando quase 30. Esse é um dos grandes problemas nessas carreiras, que de alguma forma a reforma administrativa previa mudança, mas ninguém fala mais em reforma administrativa. Falou-se bastante até o ano passado, eu confesso que acreditei que poderia ser votada, mas, né, mas vai se aproximando aí o período das eleições, você fala em reforma administrativa, vem um lobby tremendo de todos os lados lá em Brasília contra essa reforma. E o lobby é forte, né? O lobby é fortíssimo. Então, não muda nada. Né? Permanece tudo como está, porque quem define as regras são eles, e regras que estão beneficiando demais todos eles. E a gente, né? O máximo que a gente pode fazer, acho que é nossa obrigação como comunicador é levantar essas questões. É o famoso jus esperneandi que eu estou fazendo aqui, o direito de espernear, né? E que a gente tem esse direito e tem o direito, obviamente, dentro do nosso regime democrático, de exigir os nossos direitos e, obviamente, na hora de votar, né, procurar representantes que estejam efetivamente a favor da população. Já falei algumas vezes aqui no CBN Madrugada, a gente tem bancada de tudo lá no Congresso Nacional. Tem a bancada ruralista, tem a bancada da indústria, tem a bancada da bala, né, o pessoal da defesa que cresce, né, de forma vertiginosa, né, tem a bancada da educação, tem bancada de tudo. E eu não estou dizendo aqui que esses temas não são importantes, são temas importantes que tem que ter realmente a sua defesa. Agora está faltando a bancada do povo lá no Congresso Nacional, viu, Ricardo Garcia? Bancada do povão, né? Que defenda interesses efetivamente nacionais, republicanos. Repito aqui, não que esses interesses setorizados não sejam importantes, são importantes. Mas a gente precisa de gente lá no Congresso Nacional que pense no todo e não apenas nas partes. E pensar no todo é pensar na educação, é pensar na infraestrutura, em pensar em gerar crescimento econômico no país, mas gerar mecanismos para que esse crescimento seja dividido. Porque o que aconteceu historicamente no nosso país, né, é só observar com um pouco mais de atenção, é que o Brasil cresceu e bastante nos últimos anos, gerou muita riqueza, mas a gente sempre lembra o Delfim Neto aqui, né, Ricardo Garcia? Né? O Delfim Neto dizia que tinha que esperar o bolo crescer. Peraí, gente, vocês aí de baixo, peraí, calma, que nós vamos esperar o bolo crescer para depois repartir. Estamos esperando até hoje. Quantos bolos já cresceram, já foram degustados pela elite que dirige esse nosso país aqui, que se apoderou desse nosso país, e o povo até agora não sentiu nem o cheiro desses bolos. Então, o mínimo que a gente espera, isso depende da gente. Eu, sempre que eu falo aqui, eu de forma alguma vou demonizar a política, porque é somente por meio da política que a gente vai transformar esses nossos anseios em ações governamentais. É por meio da política, é por meio do voto, por meio da nossa ação cívica, no nosso bairro, na escola, na universidade, onde a gente trabalha, exigir os nossos direitos e colocar a gente que nos represente, que esteja efetivamente voltada para mudar essa situação. Para mudar essa situação e fazer com que haja uma melhor distribuição dessa riqueza do nosso país. E para fechar, vou lembrar o nosso Rui Barbosa, que a gente sempre lembra aqui, né, Ricardo Garcia? Nos ensinou lá no começo do século passado, na sua oração aos moços lá nas arcadas, lá no Faculdade de Direito de São Francisco, a importância de se tratar de forma desigual os desiguais. E aí, principalmente num país como o nosso Brasil, que a gente sempre fala que colossal, plural e desigual. Se os nossos governantes, executivo, Congresso Nacional, tratar todo mundo do mesmo jeito, não vai mudar nada. O status quo vai ser mantido. Então, por isso, a necessidade de tratar de forma desigual os desiguais. Ações afirmativas que já existem já há muitos anos, que estão ajudando a diminuir a distância entre ricos e pobres, mas isso não é suficiente. Esperamos que algum dia, espero estar aqui ainda, viu, Ricardo Garcia? Espero estar por aqui, né, quando não mais necessitemos de ações afirmativas. Quando o governo for capaz de oferecer educação de qualidade para todo mundo, para que quem está na escola pública possa ter a mesma condição de chegar a um bom emprego, a um bom nível, em relação àquele que estuda na escola privada, para que o governo possa gerar áreas de desenvolvimento nos locais mais pobres desse país, para que as pessoas possam gerar o seu próprio sustento, possam deixar os programas assistenciais, que ainda são necessários, mas que não estão resolvendo o problema. Para fechar mesmo, vou voltar a falar aqui do Bolsa Família. Eu não sou contra o Bolsa Família. Quem acompanha o programa aqui sabe bem disso. Eu sou só contra um programa que, em vez de se reduzir o número de pessoas, só faz aumentar. A gente pegar de 2004 para agora, 2004 começou lá com 6 milhões de famílias, bateu em 21 milhões depois da pandemia. Agora começou a cair um pouco, esperamos que continue caindo. Mas da forma como as coisas estão sendo colocadas, não há muito o que se esperar. Porque a tendência, né, tem sido de aumento. Infelizmente. E um programa que se pretende, né, combater a pobreza não pode eternizar a pobreza. Então, a verdadeira libertação, né, da população mais pobre, da dependência do Estado, não vai vir com Bolsa Família, com Vale Gás, que ainda é necessário. É muito bom, Vale Gás, maravilha. Ajuda demais as pessoas, com certeza. Pessoas mais pobres, com necessidades, a ter um pouco melhor de qualidade para poder fazer a sua comida, não há dúvida nenhuma. Mas isso não vai adiantar, não vai mudar a vida dessas pessoas. O que vai mudar é a oferta de emprego, a geração de renda, e a gente espera que em algum momento a gente tenha isso nesse nosso Brasilzão. Vamos prestar nossa homenagem aqui a um grande jornalista que se foi nesta quinta-feira, o Renato Machado, durante muito tempo nosso colega no Grupo Globo, e a Júlia Viana tem os detalhes.
Amigos e familiares prestaram homenagens a Renato Machado, um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, que morreu nesta quinta-feira aos 83 anos. O jornalista será velado e cremado no Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio. A despedida será aberta ao público e terá início às 11h30 da manhã desta sexta-feira. A morte foi comunicada pela Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul, onde o apresentador estava internado e sofreu uma insuficiência cardíaca. Renato Machado construiu uma carreira de mais de 4 décadas na TV Globo e também fez parte do time de comentaristas da CBN. A trajetória dele no jornalismo começou em 1969 como repórter do Jornal do Brasil. 13 anos depois, ingressou na TV Globo, onde participou da cobertura da Guerra das Malvinas. Em 1983, virou correspondente em Londres, onde acompanhou fatos históricos, como os atentados terroristas terroristas em Paris e o desastre nuclear de Chernobyl. De volta ao Brasil em 1988, passou a atuar como repórter especial da TV Globo. Entre 1996 e 2010, Renato Machado foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, período em que ajudou a reformular o jornal. A atual âncora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, contou à CBN que aprendeu muito com o colega de trabalho.
Ele era muito presente em tudo, ele foi editor-chefe do Bom Dia Brasil, né? Ele não era apenas o apresentador, então ele dominava muito tudo aquilo que acontecia no jornal, muito exigente, cobrava muito de todos nós, mas ele me ensinou coisas muito importantes, por exemplo, a precisão da informação e do uso correto das palavras. A gente que é jornalista sabe, né, que a gente fica o tempo todo pensando na melhor maneira, na melhor palavra, na maneira mais adequada para expressar determinada informação.
Amigos ressaltaram a cultura e a elegância como algumas das características mais marcantes de Renato Machado. Durante 12 anos, ele foi titular do boletim Momento do Brinde no CBN Brasil, em que se dedicou a apresentar dicas, histórias e curiosidades sobre vinhos. O âncora do programa, Carlos Alberto Sardenberg, falou emocionado sobre o pioneirismo da coluna no rádio brasileiro.
Eu creio que o programa com o Renato Machado, o programa Momento do Brinde, que nós fizemos aqui na CBN, contribuiu para desenvolver essa cultura do vinho, porque o Renato Machado era um grande jornalista e um grande conhecedor de vinhos, antes que o vinho entrasse na moda, é isso que eu estava dizendo. E ele ajudou a gente, ajudou assim a desenvolver essa cultura.
Nos últimos anos de vida, Renato compartilhava o conhecimento dele com o público nas redes sociais, onde se definia como apaixonado por jornalismo, vinhos e música clássica. Com a colaboração de Ana Luísa Barreto, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Meia-noite 53, agradecer aqui mais uma vez a companhia da ouvinte, do ouvinte CBN, pessoal participando pelo YouTube, acompanhando as imagens do nosso estúdio, nossa retaguarda, está lá o Edmilson Fernandes, preparando o jornal da CBN. Obrigado ao nosso ouvinte aqui, o João Carlos Morales, muito obrigado pela mensagem, Cristiano Carnaúba Lima, também o Edilson Vidal, nosso YouTube aqui, no nosso chat democrático, e participando também via WhatsApp 11 999 11 9981, Almir Leite de São Paulo, está por aqui, o Nínero também de São Paulo, Nínero Torres de Vasconcelos Filho, manda também a sua mensagem. Obrigado ao nosso ouvinte Cristiano, direto de Belém, na Paraíba, também sempre conosco, muito obrigado. O nosso ouvinte Alberto Neri, também participando. E muito obrigado ao Geraldo Humberto Lopes, de Anápolis, Goiás. Completando hoje, viu, Ricardo Garcia, 53 anos. Parabéns ao nosso ouvinte, o Geraldo Humberto. Patrícia de Perdizes, São Paulo, obrigado, Patrícia, também pela sua companhia aqui no CBN Madrugada. E muito obrigado a você que nos acompanha também, interage via Instagram no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão, você pode interagir conosco aqui no Instagram, a gente sempre publica, não é, Ricardo Garcia, um link das nossas entrevistas aqui, né, da página da CBN. CBN sempre, você que não consegue acompanhar, de repente, algum dia de madrugada o programa, aliás, toda a programação, né, você pode entrar lá no site da CBN, você encontra todas as entrevistas, e a gente sempre faz um link aqui no Instagram dessas conversas que temos diariamente aqui no CBN Madrugada. José da Silva Nascimento está por aqui, mandando também o seu bom dia. Está na zona norte da capital paulista. O Flávio Leite está onde, hein? Não está dizendo aqui. Rio de Janeiro, Mutondo, Rio de Janeiro, participando também conosco. A gente agradece demais a companhia via Instagram, aqui no @phcgalvão. Faltam 4 minutos agora para 1 da madrugada. Nós vamos ao interior de São Paulo. Temos informações aí sobre a condenação. Aquele covarde, né? Um covarde, Thiago Brenan. Né? Vários crimes, violência contra uma ex-namorada, coisas simplesmente absurdas. Obrigava as mulheres a fazerem tatuagens com o nome dele. Coisa simplesmente absurda. O Marcelo Rocha tem para a gente os detalhes.
A Justiça de São Paulo condenou o empresário Thiago Brenan a 31 anos, 5 meses e 24 dias de prisão, além de mais 3 anos de detenção, por crimes praticados contra uma ex-companheira. A decisão em primeira instância também determina o pagamento de R$100 mil de indenização por danos morais à vítima. Ainda cabe recurso. Brenan já está preso e cumpre pena na Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, para onde foi transferido neste ano. Entre as condenações estão crimes como estupro, lesão corporal, coação no curso do processo e divulgação de cena de estupro. Um dos trechos mais impactantes da sentença trata do relato da vítima de que ela foi obrigada a tatuar as iniciais de Brenan. Depois da tatuagem, de acordo com o depoimento, Brenan tocava o local para provocar dor. O caso voltou a ser investigado após a denúncia pública feita pela vítima em 2022. Depois de ouvir a vítima, 30 testemunhas e os réus, a justiça condenou Brenan por parte das acusações, absolvendo-o de outras. O juiz também manteve a prisão preventiva do empresário até o trânsito em julgado da condenação. De São José dos Campos, Marcelo Rocha.
Violência nacional e violência fora do país também. Brasileiras que foram à Bélgica, uma delas foi assassinada. A Janaína Regiane tem os detalhes para a gente.
A família da mineira Silvilene Rocha, de 37 anos, morta na Bélgica no início desta semana, alerta para golpes que estão sendo aplicados utilizando o nome da vítima. De acordo com o irmão dela, Leonardo Rocha, criminosos criaram links falsos e estão se passando por familiares para solicitar doações em dinheiro. Em entrevista ao portal G1, Leonardo reforçou que a família não está promovendo nenhuma campanha de arrecadação e pediu que a população ignore esse tipo de publicação para evitar prejuízos.
Está surgindo vários links aí, cuidado para não cair em golpe, porque isso não está partindo da gente, é um alerta. A gente quer que o governo atua junto ao Itamaraty, ajudar a gente a fazer esse translado o mais rápido que o possível, se possível, ajudar a gente nessa situação. Está sendo muito desagradável para mim, né, também, de estar podendo estar aqui ajudando, auxiliando, desagradável para meus irmãos, desagradável para meus primos, tias, amigos, né, que são próximos. Estão todo mundo sentindo com isso.
Além da preocupação com os golpes, os familiares aguardam apoio do governo brasileiro para viabilizar o traslado do corpo de Silvilene ao país. Natural de Conselheiro Lafayette, na região central de Minas Gerais, Silvilene morava havia cerca de 2 anos na Bélgica. Ela foi morta a facadas na madrugada de segunda-feira. Outra brasileira ficou gravemente ferida no ataque. Segundo o Ministério Público de Luxemburgo, em informações divulgadas pela imprensa belga, as duas mulheres foram atacadas em um imóvel alugado por temporada. Silvilene teria tentado fugir, mas foi perseguida pelo agressor e morta em via pública. Um homem de 20 anos foi preso o suspeito do crime. Outras 3 pessoas chegaram a ser detidas, mas foram liberadas após serem excluídas da investigação. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso por meio do Consulado Geral do Brasil em Bruxelas e presta assistência consular à família. Até o momento, não há previsão para o traslado do corpo ao Brasil nem para o sepultamento. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
1 da madrugada desta sexta-feira. Vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento para apurar as causas e os impactos do vazamento de gás estireno ocorrido na quarta-feira em uma fábrica do Distrito Industrial de Manaus. A investigação busca esclarecer as circunstâncias do incidente, verificar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde pública e identificar eventuais responsáveis pelo caso. A Inova, a empresa onde ocorreu o vazamento, foi multada em R$4,5 milhões pela Prefeitura Manauara. A substância que vazou é utilizada na fabricação de plásticos, borrachas sintéticas e isopor. A exposição ao produto por inalação pode provocar irritação nos olhos, nariz e garganta, além de dores de cabeça,